Na última aula nós paramos na destruição de Sodoma em si. E a última coisa que nós vimos depois que Hashem destruiu Sodoma, nós vimos que a esposa de Lot olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Aqui que nós paramos. Muito bem. Vamos lembrar que antes dessa noite, de madrugada e manhã, foi de manhã, né? Nós vimos, foi logo no, com o nascer do sol, destruição. Na noite, ou melhor, na tarde anterior, Abraham Avinu rezou. Abraham Avinu rezou e pediu para Hashem, quem sabe, se tiver 50 tzadikim, 45, 40, 30, 20, 10. Até que ele viu que não tem muito o que fazer e ele foi embora. E aí que os anjos chegaram à noite no Lot, comeram lá na casa do Lot, aí teve a bagunça toda com os moradores da cidade que fizeram uma manifestação na frente da casa do Lot. E no final das contas o Lot conseguiu fugir e a cidade foi destruída ao amanhecer. Aí a Torá agora conta para nós, Vayashkem Abraham Baboker, que Abraham acordou de manhã. E toda vez que a Torá usa a linguagem Vayashkem, não é só levantar, Vayashkem é quem levanta cedo. Então, ele levantou cedo. El Hamakom, ele foi para o lugar, Asher Amar Shama Et Panei Hashem, o lugar onde ele estava de pé perante Deus. Ou seja, mesmo lugar que ele rezou ontem à tarde, ele foi agora, mesmo lugar. Vayashkef, ele olhou sobre Sodom e Amorá e sobre toda aquela planície lá embaixo, e ele viu que estava subindo da terra uma fumaça, uma fornalha, como se fosse uma fumaça de uma fornalha. E aí a Torá enfatiza que quando Deus destruiu todas as cidades da planície, Deus lembrou do Abraham e mandou o Lot de dentro de toda aquela bagunça, quando Deus estava virando aquelas cidades onde morava o Lot. Muito bem. E o Abraham acordou cedo e foi para o lugar onde ele estava no dia anterior. Tem algumas explicações, vamos uma a uma. Por que Abraham acordou cedo e foi para o mesmo lugar que ele rezou ontem à tarde? O que ele foi fazer lá?
Na varanda, enxergar tudo que levava.
Mas por que ele foi para lá? Não era primeiro que não era exatamente na varanda?
Não, já era mesmo.
Não era na varanda porque ele acompanhou os anjos.
É.
Então ele acompanhou os anjos até algum lugar mais distante da casa. É para esse lugar que ele foi agora
fora
também para poder rezar, fora da casa. Mas tudo bem, ele foi até lá. Então ele ontem à tarde estava naquele lugar rezando. Agora amanheceu, Abraham cedinho vai para esse lugar onde ele rezou ontem. Por quê? O que ele foi fazer lá? Os fornos diz, na verdade, em primeiro lugar, todo mundo concorda, isso é unânime. Abraham foi para lá rezar. Ponto. Por que Abraham foi para lá rezar? Aí nós temos que ver. Então todo mundo concorda que nesse momento Abraham Avinu foi lá rezar. Inclusive, daqui a pouco vamos ver, e daqui se aprende que Abraham Avinu instituiu a reza da manhã. Mas vamos com calma. Abraham foi para lá para rezar. O que ele foi rezar? Em primeiro lugar, o Sforno diz que Abraham Avinu, ontem à tarde, ele tentou rezar perante Hashem, mas ele tentou conseguir uma forma de salvar a cidade pela justiça. O tempo todo, ele falou justiça com Deus. Era só justiça. Então, olha, quem sabe tem tzadikim, então graças ao tzadikim você vai salvar o resto. Ah, talvez tem menos tzadikim, mas também você vai salvar o resto. De alguma forma ele tentou, pela justiça, salvar a cidade. Agora Abraham Avinu ficou a noite toda pensando. E, puxa vida, eu rezei e não deu certo. Ah, peraí. Porque eu só rezei pedindo para Deus pela justiça. E se eu pedir pela misericórdia? Por isso Abraão Avinu foi agora rezar pedindo misericórdia. Quando ele chegou lá, ele descobriu que já era tarde. Por que não deu certo? Então, na verdade, pela segunda resposta você vai entender por que não deu certo. Mas você já vai lembrar. Mas Abraão Avinu foi para lá rezar. A intenção dele era, ontem à tarde não deu certo a reza com justiça, então vamos tentar de outra forma. Misericórdia. Deus tenha piedade deles. Exatamente. Bom, aí você vai perguntar, então, por que Abraão esperou a noite toda para ir lá? Não podia ter ido mais cedo. Eu justo hoje vi, por acaso que não acaso, eu justo achei a resposta para isso. O Satmar Rebbe explica da seguinte forma. Tem uma Gemará que diz que uma pessoa importante não pode andar sozinha. Sempre tem que andar acompanhado de dois. De forma que se um precisa ir no banheiro ou fazer alguma coisa, o outro está ainda acompanhando. Abraão Avinu não podia sair sozinho. Muito mais ainda à noite. À noite é pior. À noite está escrito que nunca a pessoa deve andar sozinha. Hoje em dia talvez mudou, não vou entrar agora no mérito da questão, tá? Mas antigamente existia muitas forças negativas e impuras nas ruas. Hoje físicas, antigamente eram espirituais. Então, por isso, de noite, a pessoa não deve andar desacompanhada na rua. Mas de dia não é tão mal. Abraão Avinu queria rezar. Mas agora vai pedir misericórdia para quem? Para perversos que moram lá. Pedir misericórdia para perversos, ele não pode fazer isso em público. Ninguém pode saber que ele está fazendo isso. Ele está pedindo, porque de fato ele quer dar uma chance. Talvez eles podem fazer chuvá. Mas não pode fazer isso em público. Não pode ter ninguém do lado dele. Durante a noite sair sozinho, ele não pode sair desacompanhado. Então, não tem jeito. Então, ele esperou amanhecer. Mas assim que amanheceu, mas era de tarde. Era de tarde, ele voltou para casa provavelmente antes da noite. À noite os anjos já chegaram lá para destruir. Então ele chegou agora de manhã e falou, bom, agora vamos lá. Por isso ele acordou cedinho, no primeiro momento que dá para sair sozinho, ele foi para lá para rezar, para ver quem sabe ele consegue agora rezar pelas pessoas de Sodoma. A segunda resposta, que o Rashbam, que é neto do Rashi, e o Nachmanides, Ramban, dão. O Ramban complementa um pouco melhor, então vamos ver pelo que ele diz. Quando Abraão Avinu ontem rezou, ele foi. Pediu para Deus, Deus, olha, talvez tem X, não tem. Talvez X menos 10, não tem. X menos 20, não tem. Quando terminou esse diálogo todo, Deus não falou nada para ele. Ele tentou 10, e Deus falou para ele o quê? Se eu encontrar lá 10, eu não vou destruir a cidade. Se encontrar 10, sabe quem não destrua a cidade? E pronto, Hashem foi embora. E Abraão foi embora. Quer dizer, Abraão ficou ainda meio sem resposta. Será que tem 10 tzadikim ou não tem? Deus me prometeu, se tiver 10 tzadikim, eu salvo a cidade. Será que tinha ou não tinha? Abraão ficou curioso, a noite toda. O que será que aconteceu? Destruíram os dom, Hashem destruiu os dom, não destruiu os dom, tinham 10 tzadikim para salvar. Deus salvou de outra forma, de repente. Não sei, ele estava curioso. Por isso, de manhã cedo, a primeira coisa que ele fez foi voltar para onde ele estava para ver o que aconteceu. Será que tinha 10 tzadikim, não foi destruída a cidade? Ele chegou lá e provavelmente deve ter ficado muito chocado, porque não tinha nem 10 tzadikim. E a cidade foi destruída. Nossos sábios aprendem desse versículo, Vayashkem Avraham Baboker, que Abraham acordou de manhã cedo, El Hamakom, para o lugar que ele estava perante Deus, que ele foi rezar. E daqui nós aprendemos que Abraham Avinu foi aquele que instituiu a reza da manhã. Mais para frente, a Torá vai contar para nós sobre o Yitzhak rezando à tarde. Então lá, de fato, foi o Yitzhak que instituiu a reza da tarde. E Yaakov instituiu a reza da noite.
Então, Então foi nesse dia que instituiu a reza da
manhã. Não obrigatoriamente nesse dia Abraão instituiu. Nesse dia a Torá está te relatando que ele estava rezando. Mas você vê que era o lugar Asher Amacham, que ele já esteve lá. Se foi ontem à tarde, se foi outro dia, todos os dias, todo dia ele ia para aquele lugar rezar. Daqui aprendem nossos sábios, primeiro lugar então, que Abraão Avinu é que instituiu que toda manhã a pessoa deve rezar. Segundo lugar, daqui nós aprendemos que a pessoa deve sempre rezar no mesmo lugar, não mudar de lugar. Sempre reza aqui, sempre aqui. Então, isso vale na sinagoga. De preferência, a pessoa deve ter um lugar fixo. Aqui que eu rezo, aqui sempre que eu vou rezar. E em casa também. Mas sempre que a pessoa vai na sinagoga rezar. Então, em casa, ele tem que ter o cantinho, que é o cantinho que ele sempre reza. É sempre nesse canto. Por quê? Então, o Talmud fala que toda pessoa que muda de lugar demonstra que ele não tem humildade. E a pessoa que reza sempre no mesmo lugar demonstra que ele é humilde. Tem a ver rezar no mesmo lugar com ser humilde. Muito simples. Para a pessoa se concentrar na reza é algo muito difícil. Se ele está sempre no mesmo lugar, as coisas que estão naquela volta dele já está acostumado. Então já não vão mais interferir, incomodar ele, não vai despertar a atenção dele no meio da reza para olhar o que tem do lado dele, porque ele já conhece. Aquele pedacinho da sala ele já conhece bem, está sempre rezando lá.
Por isso que a gente não pode mudar as velas de Shabbat de lugar depois que elas são acesas?
Não, isso é outra história. Um segundo. Então, por isso a pessoa deve sempre rezar no mesmo lugar. Se a pessoa então. Então o que tem a ver com humildade? Tem a ver que se uma pessoa muda de lugar, é como se ele fosse orgulhoso. Eu não tenho problema de me concentrar, eu me concentro em qualquer lugar. Não preciso ficar sempre no mesmo lugar. Se a pessoa reza sempre no mesmo lugar, ele mostra que ele é humilde. Ele sabe que a minha concentração está em jogo, então é melhor ficar no mesmo lugar, que é mais garantido que talvez eu consiga me concentrar. Parênteses. As velas de Shabbat não podem tirar do lugar, porque a partir do momento que você acendeu uma vela, ela fica muktze. Muktze quer dizer todas as coisas que no Shabbat não podem ser transportadas, mesmo dentro da casa. Que elas têm alguma proibição ligada a ela. Então, a partir do momento que tem fogo nela, eu não posso carregar ela. É por esse motivo que eu não posso carregar. Isso é número um. Número dois, existe um conceito para as velas de Hanukkah, que se estende também para as velas de Shabbat, que é o lugar onde você acende, você deve deixar elas. Tem os dois pontos. Velas de Hanukkah. Você acendeu a Hanukkah aqui, e aí dali a pouco, sabe uma coisa? Não, é melhor lá. Não, tem que deixar aqui. Se a pessoa quer levar para lá, ele precisa apagar as velas, levar para lá e acender de novo. Porque existe um conceito que o lugar que você acende, você cumpre a mitzvah. Então, também, de certa forma, isso se estende para as velas de Shabbat. Existe um conceito que no lugar que você acende, isso quer dizer que mesmo antes do Shabbat, a mulher acendeu, ela já recebeu o Shabbat. Então não tem jeito. Mas o marido ainda não recebeu o Shabbat. Ele poderia levar as velas para o Shabbat. Também não deve levar. Tem que ficar num lugar no centro.
Tá.
Não encostar, mover. Movimentar.
Movimentar.
O muktzeh no Shabbat é proibido movimentar. Tirar ele do lugar. Se eu não tiro ele do lugar, não tem nenhum problema. Quer dizer, sim, pode fazer isso. Exatamente, movimentar ela do lugar. Por exemplo, sei lá, não aconselho com roupa de Shabbat a pessoa fazer isso, mas a pessoa está conversando e quer assim apoiar no carro para conversar. Não tem problema se apoiar no carro, o carro não vai sair do lugar por causa desse apoio. Mas vai sujar inteiro. Mas tudo bem, não tem problema, o carro está limpinho. Então não tem problema você encostar nele, porque você não está movendo ele. O problema é tirar do lugar. Voltando então. Então Abraão Avinu instituiu tefilá. E aí nós nos perguntamos, por que rezar? Por um lado, Deus sabe o que eu preciso. Então, eu preciso rezar. ele sabe melhor do que eu. Então, para que rezar? Se eu mereço, ele já vai me dar de qualquer jeito. Se eu não mereço, que minha reza vai mudar? Deus vai mudar de opinião porque eu estou rezando para ele? Então, para que rezar? Mais ainda, tem partes da reza que não são pedidos. Louvores. Louvar a Deus. Muito bem. Alguém que está se sentindo desconfortável, está com baixa autoestima, você elogia ele, vai se sentir bem. Deus é completo, é íntegro. Não precisa de nada. Por que eu preciso elogiar ele? Será que ele precisa desse elogio? Ele está bem sem o elogio. Até tem um versículo no Salmos, no Os Elohim, deem força para Deus. Opa, como assim? Força para Deus? Deus está de força? Ele é o forte, é da minha força. Então qual o conceito da tefilá? E de fato, consta em alguns livros que se a Torá não nos ordenasse rezar, seria uma heresia rezar. Se Deus não falasse, reza para mim, a partir do momento que a pessoa começa a rezar, não tem sentido o que está fazendo. Você está rezando. Deus nos ordenou rezar. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, nós podemos rezar. Antes disso, não tinha jeito. Muito bem, então nós podemos rezar porque Deus nos ordenou rezar. Mas aí nós temos que entender para que rezar e como a reza ajuda ou como ela não ajuda. Não só a reza de pedidos, como a reza de louvores. Em primeiro lugar, nós rezamos para Hashem para demonstrar que Ele é o dono do mundo. Ele é o dono do universo. Se eu vou recebendo as coisas assim de forma, entre aspas, natural, eu me acostumo e acabo achando que é natureza. Óbvio que eu tenho saúde. Eu nasci, eu tenho saúde. Não, mas você nasceu, então... Não, eu nasci, porque é a natureza, é nascer. Eu tenho sustento, lógico, eu trabalho, eu tenho sustento. E assim sucessivamente, tudo, o pessoal vai achar que é uma coisa natural. Óbvio que eu tenho que ter isso. Para que a pessoa lembre e perceba que tudo vem de Hashem, tem a tefilá. Você vai rezar, vai pedir para Hashem, e dessa forma você vai lembrar que, na verdade, aquilo que, entre aspas, de forma natural, Deus está te dando porque Ele acha que você merece, ou talvez muito pelo contrário, Ele acha que você não merece, mas Ele está te dando porque Ele é benevolente, Ele está te dando isso, você vai reconhecer que é Ele que está te dando, e não de uma forma natural as coisas vêm. Segundo lugar, existe o conceito de Halel. Halel é louvor para Hashem. Tem muitas tefilot que são Halel. Pontuação dessa palavra em hebraico. Em hebraico existem 7 construções verbais diferentes. Cada uma tem um significado. Quer dizer, você pega o mesmo radical e conforme as nekudot, como nós chamamos, as vogais, você coloca nela, você dá um sentido um pouco diferente naquele verbo. Então existem palavras que significam um ativo, um ir, e existem os mesmos radicais, quando você modifica a forma verbal, significa o contrário. Por exemplo, a palavra sakol. Sakol é apedrejar. E sakel significa tirar as pedras. Então, é o mesmo radical, estamos tratando nos dois das pedras, mas um é jogar as pedras, outro é tirar as pedras. Vocês encontram em versículo, sacolis aquele apedrejado, saclume even, tirem, retirem as pedras do caminho. Da mesma forma, a palavra halel, quando está com kamat embaixo do rei, significa brilho da luz, quando a luz surge. E halel, com patach embaixo, significa refletir essa luz. Portanto, quando nós falamos de halel, a halelá et Hashem, além do sentido que é louvar Hashem, mas também vem do mesmo verbo de halel. Halel quer dizer refletir. Hashem joga sobre nós uma série de coisas e nós refletimos isso de volta para Ele por intermédio de louvores. Tudo bem. Então, esse é o significado de louvar Hashem. Quando você louva Hashem, você está, na verdade, refletindo a bondade de Hashem que Ele deu a você. Você reflete de volta para Ele. Muito bem. Mas mesmo assim, desde quando a fonte da luz precisa de uma reflexão? Qual o sentido de eu refletir essa luz para Hashem? Será que isso não é uma ofensa? E aí estaria fazendo o contrário. Em vez de elogiar Hashem, em vez de louvar Hashem, talvez seria o contrário. Ele não precisa disso. Como pegar um espelho e colocar na frente do sol para... Ah, você precisa ter luz lá. O que, que é? É brincadeira. Existe uma outra expressão também que consta a respeito dos louvores a Hashem, no Teilim também, nos Salmos, Hod vehadar lefanav. Hod nós normalmente traduzimos como glória. A glória está perante Hashem. Mas Hod também vem da palavra Hed. Hed é ecoar, que é o mesmo significado então de Halel. A voz vai e volta. A luz vai e volta. Quando nós falamos então que o Hod está perante Hashem, quando nós falamos que a glória está perante Hashem, na verdade, nós estamos falando sobre um outro tipo de reflexão. A nossa voz que retorna a Hashem. Quando nós falamos perante Hashem, Hashem nos responde. Então a voz nossa que vai para Hashem nas nossas rezas volta para nós. Por isso é chamado Hod. É um eco. Você fala com Deus, Deus responde para você. Por mais que nós não ouvimos, mas Ele responde para nós. Exatamente. Ela vai e ela volta. Então se eu falo para Hashem, Deus, eu te amo, Hashem vai me responder a mesma coisa. Isso está nos versículos, Anile Dodim e Dodili, consta no Shira Shirim. Shira Shirim, na verdade, Cântico dos Cânticos, é um livro que está o tempo todo abordando desse amor entre Deus e nosso povo e entre nós e Deus. Nós falando para Hashem, então, Anile Dodi, eu para o meu amado, Vedodili, meu amado para mim. Isso é quem? Eu para Deus e Deus para mim. Quando eu demonstro a Hashem o meu amor, Ele também me demonstra o amor que Ele tem por mim.
Mas isso é quando você louva.
Já vamos entender. Calma, calma. São duas coisas, de fato. Nós temos que entender as duas coisas precisam ser entendidas. Mas na verdade uma está inteiramente ligada na outra. Vamos começar primeiro por essa parte. E portanto, quando nós falamos então, Hod vehadar lefanav, nós estamos dizendo não só que a glória está perante Hashem, mas sim esse eco. Quando eu demonstro o amor para Hashem, Hashem também demonstra o amor que Ele tem por mim. Para isso nós precisamos entender, antes de mais nada, um conceito muito importante. Nós falamos no Shema Israel, todos os dias. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, amarás a Deus o seu Deus. Ve'chol levavcha, todo o seu coração. Ve'chol nafshecha, com toda a sua alma. Ve'chol me'odecha, com todo o seu ser. Na segunda parte do Shema, nós falamos: Ve'ayin shamo at yishmeu el mitzvotai. Vocês vão ouvir as minhas mitzvot. E etc. E depois nós falamos: Ul'ovdo bechol levavchem u'bechol nafshechem. E vão servir a Ele, a Hashem, com todos os seus corações e com todas as suas almas. O que vai acontecer? Ve'natatim et haaretz lachem be'itoh. Eu vou dar a chuva no tempo certo. Em primeiro lugar, tem uma diferença entre a primeira porção do Shema e a segunda. Na primeira nós falamos de amor a Hashem com três coisas: Lev, coração, Nefesh e Meodecha. Na segunda porção nós só falamos Levavchem e Nafshechem, corações e almas. Por que que não tem Meodecha na segunda porção? Já vamos daqui a pouco ver o que quer dizer Meodecha. A princípio é com todo o seu ser, com tudo que você possui. Já vamos ver daqui a pouco mais profundo quer dizer. Por que não tem na segunda porção? Depois tem uma diferença muito grande. Na primeira porção está escrito no singular. Segunda porção está no plural. Terceiro lugar, qual a conexão entre você servir a Deus com todos os seus corações, com todas as suas almas e a chuva cair? Em primeiro lugar, muitos livros, como Maimônides, Chovot HaLevavot, se estendem em falar sobre a obrigação que nós temos de meditar um pouco nas bondades que Hashem faz conosco. Infelizmente, o dia inteiro, no nosso cotidiano, reclamar sempre é bem-vindo. Ah, isso, ai, isso, ai, aquilo. De vez em quando a gente sabe parar para pensar nas coisas boas que a Shem faz. No final das contas, na reza, se nós prestarmos atenção nas palavras, em boa parte nós estamos louvando a Shem, então é um bom momento para pensar. Todos os teilim que se fala de manhã, vários capítulos de Salmos que tem na Tfilá, estão falando sobre coisas que Hashem nos proporciona. Se a pessoa presta atenção nas bondades que Hashem faz, ele vai chegar a um amor a Hashem. Ele vai se ligar a Hashem. Por quê? Porque afinal Deus está me dando todas essas coisas. Eu estou recebendo todas essas coisas. E portanto eu sou eternamente grato a Ele. E eu gosto dEle porque Ele está me dando as coisas. Esse é um primeiro grau, um primeiro nível de amor. É um amor que eu tenho para Hashem, pelo que Ele me dá. Então nós dois somos diferentes. Ele dá, eu recebo. Mas isso está causando uma união entre nós dois. Isso é chamado, na linguagem da Kabbalah, de Mashpia e Mekabel. Mashpia é aquele que emana, Mekabel é aquele que recebe. Então Deus está me dando, eu estou recebendo, isso cria um laço de amizade entre nós dois, um laço de amor entre nós dois. Esse é o primeiro nível, que é ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Você vai amar a Deus com todo o seu coração. Seu coração significa aquele coração que se emociona com as bondades que Hashem faz. Ou seja, aquele amor que você tem como um receptor perante o doador. Mas existe um nível de amor muito mais forte. Por quê? Porque esse nível de amor que nós estamos falando agora é um nível de amor de dois opostos: um doador e um receptor. Para que eu possa ter um amor mais forte ainda, eu preciso estar do mesmo lado, não do outro lado da mesa. E aí nós temos então Bechol Nafshecha, com toda a sua alma. Com toda a sua alma quer dizer que quando a pessoa santifica o nome de Hashem com a sua alma, quando a pessoa acrescenta santidade no mundo, quando a pessoa engrandece o nome de Deus no mundo, ele agora não é mais um receptor apenas, ele também é um doador. A partir do momento que eu me torno um doador, eu estou dando ao mundo santidade, eu estou dando ao mundo o nome de Hashem mais forte. Agora, o amor que eu posso ter para Hashem é muito maior. Porque eu não sou agora um receptor de Deus. Eu sou como se fosse um doador. Eu sou um doador, ele é um doador, dois doadores se amam muito mais. Vocês lembram, nós chegamos a comentar, sabe, parênteses? Quando nós mencionamos bem na criação do mundo sobre o casamento, também mencionamos isso. Que um casal, para chegar num amor forte, é quando os dois são doadores. Lógico, o outro vai ser receptor dele. Mas, quando um é só doador e outro é receptor, não dá para ter um amor muito forte. Quando os dois são doadores, aí sim, eles estão no mesmo plano. Dá para ter um amor muito mais forte. Está aqui também. O amor entre a pessoa e Deus vai se tornar muito maior quando é Bechol Nafshecha, com toda a sua alma. Terceiro lugar, nível mais alto ainda, o Chol Meodecha. O que quer dizer o Chol Meodecha? Dizem nossos sábios no Talmud que o Chol Meodecha, Bechol Midá o Midá, Shem Moded Lecha, Heven Modelo. Diz o Talmud que com cada forma que Deus se relaciona com você, em todas as virtudes que Deus se relaciona com você, você vai agradecer a Ele. E da mesma forma que você agradece a Deus por coisas boas, você deve também agradecer a Ele pelas coisas não boas que acontecem. Ou seja, o ser humano é único. Cada um é único. Cada um tem as suas virtudes, cada um tem as suas propriedades, cada um tem as suas características, cada um tem os seus sentimentos. E como dizem nossos sábios no Talmud, que todo ser humano deve dizer Bishvili Nivra Haolam, o mundo foi criado para mim. Sério? Você acha que você está com toda essa bola aqui? O mundo foi criado só para você? Sim. Por quê? Porque a forma que eu posso servir a Deus, nenhum outro no mundo pode servir. Porque eu sou uma peça única. Cada ser humano no mundo é uma peça única. Ninguém pode fazer o mesmo serviço que você pode fazer a Deus. Porque você é você. Cada um é um. E por isso, o sentimento de alegria que você tem quando Deus te faz uma coisa boa, não é o mesmo sentimento de alegria que o outro tem. O sentimento de uma pessoa de aperto, de sofrimento, de tristeza, quando acontece alguma coisa não boa para ele, não é igual aos outros. Porque o sofrimento daquela pessoa, só ela tem. Mas ninguém vai ter o mesmo tipo de sofrimento. Mas ninguém vai ter aquele tipo de sentimento. Como diz Shlomo HaMelech, Shlomo diz no Mishlei, Provérbios, Lev yodea morat nafsho, o coração conhece a sua opressão e o seu amargor da sua alma. Usimchato loit arezat, e na sua alegria nenhum estranho pode se intrometer. Quer dizer, o sentimento que você tem quando as coisas acontecem com você, mais ninguém no mundo tem. Da mesma forma que você é peça única a servir a Deus, você é peça única em sentimentos quando as coisas acontecem. Muito bom. Se eu sou único em sentimentos, e Deus é único em tudo, nós somos bem mais parecidos. Essa unicidade nos transforma mais próximos. Essa unicidade nos traz um amor mais forte, acho. Lógico, aqui nós estamos falando, o próprio Shema está indo numa ordem. Em primeiro lugar, você tem que começar amando Deus pelo que Deus te dá, ponto. Se você consegue amar vendo as coisas boas que acontecem, aí você pode pensar em partir para o segundo, a segunda fase, que é amar a Deus com toda a sua alma. Como que você vai amar a Deus com toda a sua alma? Sendo um doador também. Como você vai ser um doador? Trazendo mais santidade para o mundo, divulgando mais o nome de Hashem pelo mundo. Agora sim, a partir do momento que você está bem forte nisso, você já está propagando o nome de Hashem bem forte no mundo, e você está santificando o mundo, agora você está preparado também para ir para a terceira fase, que é, indiferentemente do que Hashem faz para mim, eu vou agradecer a Ele, eu vou concordar, eu vou aceitar coisas boas, coisas não boas. Logicamente, isso é um nível muito mais alto. E por isso o amor também vai subindo. Quanto mais difícil, mais amor tem. Quanto mais parecido, entre aspas, com Deus, mais próximo você está de Deus. Agora você já pode entender por que que na primeira porção do Shema está escrito Vuchol Meodecha e na segunda porção não está escrito Vuchol Meodechem. Porque coração e alma você pode ter em grupo, mas Meodecha, a forma que você reage às coisas, mais ninguém vai reagir junto com você. Os sentimentos que você tem, ninguém tem junto com você. Então na primeira porção do Shema, que Deus está falando para indivíduos, está escrito com Meodecha. A segunda porção do Shema, e está tudo no plural, Deus está falando de uma forma geral agora, com o povo, não com indivíduos, não dá para ter Meodechem, não existe isso. Não dá para ajuntar os sentimentos de todas as pessoas. Nossos sábios dizem sobre a segunda porção do Shema, agora continuando. O Lovdo Bechol Levavchem, e servir a Deus com todos os seus corações e todas as suas almas. Pergunta aos nossos sábios, Eis oi avodashe ibalev, qual que é o trabalho que está no coração? Reveomer zot filá. Eu digo, isso é filá. Filá é o trabalho do coração. Ou seja, que filá precisa ser pronunciada, mas não só pronunciada. Junto com a boca precisa estar o coração. Em seguida, diz a Torá, se você vai fazer o Lovdo Bechol Levavchem, você vai servir a Deus com todos os seus corações, o que nós vamos ter? Venatati Shmechem Beitam. Você vai ter a chuva na hora certa. Por que isso? Qual a conexão? Quando Deus criou o homem, ou melhor, quando Deus criou o mundo, está escrito lá, saúde. Está escrito lá que não tinha chuva ainda, não choveu ainda. A Torá fala lá que as plantas ainda não tinham surgido. Por quê? Que lo intira Hashem Elokim al haaretz. Deus ainda não fez chover. E mais, complementa o versículo, Ve Adam ein lavod et ha'adama. E não tinha homem ainda para servir, para trabalhar a terra. E lá o Rashi traz o comentário do Talmud. O Matam lo impir. Por que Deus não fez chover? Lefiche Adam, ai lá, vou deitar Adama. Não tinha homem para trabalhar no campo. Ve'en makir betovatan shel gshamim. Não tem ninguém para reconhecer a bondade das chuvas. Uchsheba Adam. Quando apareceu Adam, quer dizer, depois disso Deus criou Adam. Criou Adam. E aí veio Adashem Tzorech Laolam. Ele sabia que precisa. O mundo precisa de chuvas. Hitpalel Alehem Veyardu. Aí ele rezou para cair chuvas. Caíram as chuvas. Vetzamchu Elanot Vetzayim. E aí as plantas cresceram. Ou seja, enquanto o Adam não pediu para chuvas, não tinha chuvas. Deus sabe que precisa mandar chuvas para o mundo. Deus sabe que as plantas precisam de chuvas para crescer. Então, isso que lá nós sábios falam, a gente viu na época que estava tudo na ponta da terra, mas ainda não tinha crescido. Quando ele rezou, começaram a brotar todas as árvores. De fato, elas cresceram bem rápido. Mas elas só cresceram quando Hashem fez chover. porque fruto de Adão e de Eva, sim, cresceu justamente na sexta-feira. Todas as árvores cresceram muito rápido, assim como as crianças nasciam rápido, até ele pecar e aí tudo mudou. Então você está vendo aqui que só vai ter chuvas se o homem pedir. Por mais que Deus sabe que precisa mandar chuvas para o mundo, Hashem não manda chuva enquanto o homem não pede. E nós vemos que consta no Talmud que Deus tem um desejo pela reza dos tzadikim. Para que Deus precisa de rezas? Voltamos à nossa mesma pergunta. Deus precisa de reza? Então Deus não manda coisa enquanto não tem a reza. Por outro lado, nós chamamos também que Deus é Kel HaHodaot, o Deus dos louvores. Precisa disso? Ele gosta da filha dos tzadikim. Por que tudo isso? A explicação é muito simples. Hashem criou uma natureza. Hashem criou que tudo se autossustenta. Hashem criou tudo a um ciclo. Um animal dá vida para o outro animal. Vai lá um pássaro, come uma minhoca. E depois, um animal maior come esse pássaro. Um animal maior ainda come esse pássaro. E esse último aduba a terra, que dá alimento para a minhoquinha, e assim sucessivamente. Em tudo o mundo tem um ciclo. A chuva é um ciclo. A água evapora e cai, e todo aquele negócio. Faz parte do mundo ter um ciclo. Hashem criou uma natureza tal que uma coisa mantém a outra, ciclicamente. Da mesma forma, Hashem criou uma forma de ciclo entre Deus e o mundo. E, portanto, quando a pessoa louva a Deus, quando a pessoa pede para Deus, a pessoa está jogando e refletindo para cima, para Deus, uma tefilá. Deus, como se pega essa tefilá e transforma ela naquilo que você precisa? Como num país, você paga o imposto para o rei, e o rei, por intermédio desse imposto, retribui aquelas coisas que você precisa. Então, você dá para Deus tefilot, você dá para Deus louvores, e Deus retribui a você, em troca desses louvores, transformando esses louvores naquilo que você precisa. E isso é justamente igual à chuva, idêntico à chuva. A água evapora, chove. Evapora, chove. E não é à toa que justamente diz então a Torá, você vai servir a Deus com seu coração, ou seja, reza, Deus vai te dar chuvas. A reza justamente está muito ligada à chuva, tanto porque a chuva é cíclica e a reza é cíclica, e a reza também traz chuvas. E de certa forma, podemos dizer o contrário também. As chuvas trazem rezas. Quando chove, você fica feliz, você agradece a Hashem. E Hashem manda mais chuvas. E você agradece a Hashem, ele manda mais chuvas. E assim vai indo. Um ciclo. Por isso que a Torá aqui interliga os dois assuntos. Se você vai rezar de verdade para Hashem, vai ter chuvas. Como? Quem disse que não tem? Depende das rezas. Esse ano, por exemplo, está chovendo, que graças a Deus, que continue como está. Está chovendo todo dia. Todo dia, chuvas fortíssimas. Sim, graças a Deus. Tudo depende, não é só tefilá. Se a gente pede de fato, É o que está falando. De todo o mundo, o lugar onde mais você percebe que sente-se lá, não tem jeito, esquece, é Israel. Se você não reza direito para chuvas em Israel, esquece, não tem chuva. Não tem mesmo, fica seco, seco, seco. Depende do ano. Depende do ano. É, tudo bem. Mas depende muito do ano e depende das filotas. Você vê que depende das filotas. Você vê que a terra de Israel é um lugar onde você vê a revelação de Hashem de uma forma muito mais forte. A esse ponto. É? A esse ponto. Que lá você só vai ter chuva se rezar. Não tem outro jeito. E varia muito dos anos. De novo aqui? Vamos ver agora. Hashem quer. Dessa forma ele montou o mundo. Da mesma forma que você não vai conseguir ter chuva se não tiver evaporação, não vai ter chuva se não tiver tefilá. Não vai ter outras coisas se não tiver tefilá. E é justamente por isso que nossos sábios são tão precisos e tão rigorosos quanto a pedidos de chuva na tefilá. Qualquer palavra da tefilá, da Amidá, que a pessoa esqueceu, sem querer, esqueceu, pulou uma palavra, não tem que voltar a Amidá. Se a pessoa, quando é inverno, esqueceu de pedir chuvas, ele tem que voltar a Amidá. Se esqueceu de falar Mashiva Ruach Miragashem, esqueceu de falar Veten Talu Matar Ibrahá, os dois trechos onde se fala de chuva, que quando é inverno em Israel, se a pessoa deixou de pronunciar isso, ele tem que voltar. De tão grave que é. Porque justamente a chuva é algo que representa de uma forma muito forte o conceito da tefilá, o ciclo da tefilá. E é sobre isso que nós temos então na tefilá um nível mais elevado. O nível de amor a Hashem que você chega na tefilá é maior do que olhando as coisas maravilhosas que tem por aí. As coisas maravilhosas por aí, você está só no Bechol Levavecha. Você está só no teu coração. Você quer amar a Deus mais ainda, você precisa se transformar num doador igual a Ele. Para você se transformar num doador igual a Deus, você não pode ficar só mamando de Hashem. Mas sim, você tem que dar. Como eu dou, pronunciando palavras de Torá, pronunciando palavras de Tefilá, santificando o ambiente onde eu me encontro. E dessa forma, acaba tendo uma relação entre eu e Deus de dois doadores. Muito mais forte. Se é muito mais forte, fortifica os nossos laços, é mais fácil de conseguir aquilo que eu preciso também. E portanto, quando nós falamos, quando o Teilim diz, tenuos lelokim, dê força para Deus, nós estamos falando que Deus precisa de força. Ele é o forte, não precisa de força. O que eu estou dando de força para ele é uma energia que ele vai me retribuir. Esse é o conceito de dar os lelokim. Por intermédio da minha reza para Hashem, ele vai me retribuir. Ele vai me dar. Então esse ciclo se forma por intermédio do conceito de Mashpia e Mekabel. Todo momento alguém dá, outro recebe. Então Deus dá para mim, dá, eu recebo, e como eu vou dar para Ele? Eu vou dar para Ele de volta por intermédio de Tefilot. Sejam louvores, sejam pedidos, eu estou retornando, eu estou dando a Ele, eu estou fazendo um eco para Ele, eu estou fazendo uma reflexão para Ele. Agora que eu sou um doador para Ele, assim como Ele também é um doador para mim, tanto o meu relacionamento vai aumentar, o meu amor a Deus vai aumentar, e eu estou dando como se fosse matéria-prima para Hashem me retribuir com aquilo que eu preciso.
Agora, posso só um minuto? Eu fiquei com isso na cabeça. Começou a aula você falando de Abraham que no dia que ele pediu para não destruir Sodoma,
sim,
ele estava pedindo por justiça.
Sim.
E depois, quando ele subiu lá de manhã cedo, foi para pedir.
Ele foi tentar misericórdia.
Misericórdia, sim. Eu não entendi. Tudo bem. Misericórdia de algo que já.
Não. Ele foi achando que não foi destruída a Sodoma. A intenção, quando ele estava indo... Desculpa, então não me expressei direito. Quando ele estava indo, ele acordou cedo. Porque ele acordou cedo. Acordou cedo pensando, Sodoma, eu não sei o que aconteceu com Sodoma. Como ele vai saber o que aconteceu com Sodoma? Não deu tempo de sair o jornal ainda. Nem recebeu o jornal, ele acordou cedo. Então ele agora foi pensando, vou tentar pedir com misericórdia. Vou tentar pedir. Ele chegou lá e já viu as notícias, já era. Perdeu, não dava mais. Aí tudo bem, você vai perguntar, e se ontem à tarde tivesse pedido assim?
Aí desde então, daí, nessa questão da discussão de Sodoma, é que você, aí você está chegando na fila, que a partir daí... Reza de manhã, que Abraão é de manhã.
Sim.
Mas, e as outras, e a cobra,
isso depois.
Depois, então, a tefilá começa a partir daí.
A tefilá começa aqui. A tefilá começa aqui, como eu falei antes para Betina, se não me engano. Não obrigatoriamente nesse momento foi a primeira vez que Abraham rezou. Tanto é que está escrito Asher Amad Sham, que ele já estava lá outras vezes. Quer dizer, aqui a Torá está te contando que ele fazia isso toda manhã. Normalmente, não estava contado antes que ele rezava toda manhã. Agora a Torá está te contando que ele rezava toda manhã. A partir de quando ele rezava toda manhã? Não sei. Não está escrito. Não sei.
Não é a mesma coisa. Mas aonde a Torá fala que tem que rezar de manhã?
Aqui está um exemplo.
Não, através disso, mas
sim,
a gente não entendeu a partir de hoje.
Então, exatamente. Então, o que é interpretativo? Nós estamos vendo que Abraham Avinu rezou de manhã cedo. Daqui de nossos sábios, você tem a obrigação de rezar toda manhã. O que não adiantou? A reza da manhã? Em primeiro lugar, estamos falando da reza da manhã. A reza da manhã foi depois. Quer dizer, você vê, mesmo que Sodoma foi destruída, ele foi. Mesmo que ele viu tudo destruído, ele continuou rezando. Rezou por o quê? Ele foi rezar. Por Sodoma não adianta mais. Então o que ele rezou?
A
reza da manhã. Ele rezou todo o resto. Não é só tem Sodoma na cabeça de Abraham. Tem muitas outras coisas para pedir. Mas ele foi lá rezar. E também agradecer, e também elogiar. Louvar. Sim.
Porque a partir daí dessa história,
sim,
concluiu, então a gente deve rezar de
madrugada. Não, então,
uma coisa que eu estava pensando esse fim de semana, eu estava discutindo, aí tem coisas que não se discute. Porque falou, na minha opinião, né, do que eu entendo, do que eu venho estudando. Não é para comer animais, não sei o quê, como é que é?
Casco é sem casco.
Não é para comer peixe que não tem escama, que não tem a barbatana.
Não, está escrito.
Não, tá. Isso também não.
Não, tudo bem.
Tá.
Não, a pergunta dela é pertinente. Mas isso está no Shema. O Lovdo Bechol Levavchem. Isso nós falamos antes. Servir a Deus com todo o seu coração. Pergunta o Talmud, o que quer dizer servir com o coração? Não, pera. Então o Talmud pergunta o que quer dizer servir com todo o coração? Tefilá. Quando se faz tefilá? Abraham Avinu mostrou para nós que tem que rezar de manhã. Yitzhak mostrou que tem que rezar à tarde e Jacob mostrou que tem que rezar à noite. Então, três vezes por dia. Entendeu? Quer dizer, não, a pergunta dele é boa. Quer dizer, em primeiro lugar, você tem que partir do pressuposto. Não daqui, esquece Abraham. Não sai a lei que tem que rezar todos os dias de manhã daqui. Primeiro lugar, sai do Shema. Chumash Dvarim. Quando a Torá fala Chumash Dvarim, quinto livro, no Shema. Está escrito que o Lovdo Becholachem tem que todos os dias trabalhar o seu coração. Opa! Trabalhar o coração é Shema. Não, é Tefilá. Shema é outra história. Então, trabalhar o seu coração é Tefilá. Pedido para Hashem. Louvores a Hashem e agradecimentos a Hashem. Esses três componentes formam uma reza. Muito bem. Agora, quando? Vamos ver. Vamos aprender de quem? Eu não sei como se reza. Deixa eu ver com quem entende desse assunto. Bom, Abraão Avinu rezou de manhã cedo. Yitzhak rezou à tarde. Jacob rezava à noite. Quer dizer, cada um deles seguia o anterior também. Era um acréscimo. Então significa que nós temos três rezas pelo dia. E a partir daí, então agora eu sei, quando a Torá fala, precisa rezar todos os dias, quantas vezes? Agora eu já sei. E Abraão Yitzhak e Jacob.
Agora tem a ordem também. Tem, por exemplo, você agradece.
Você louva, você pede e você agradece.
Agradece por último?
Sim.
Nas minhas rezas eu sigo, mas depois por minha conta.
Não, na verdade é o seguinte. Se você olhar a construção da Amidá, você vai perceber que a construção da Amidá é a seguinte. Em primeiro lugar você louva a Deus. Em segundo lugar você pede. Em terceiro lugar você agradece. Quarto lugar você pede de novo. Essa fila. Você começa a primeira brachá. Nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Aquele, Hagadol, o poderoso, Hagibor, o forte, Ganorai, etc. Depois você fala, Mechalkel Chaim Bechesed, que ele dá vida para todos com bondade. E ele cura os doentes, blá, 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 blá. Certo? Depois começam os pedidos. Você, Deus, dá, e em cada pedido, você fala também um louvor. Então você, Deus, dá o discernimento e a sabedoria para o homem. Então dê para mim. Depois você fala, nos retorne a você, etc. Perdoe-nos pelo que nós fizemos. Nos cure pelo que... E vai indo. Finalmente você chega a Modima Nachnolach. Deus, nos agradecemos a você por tudo que você nos faz de manhã, de tarde, de noite, etc, etc. Certo? Então até agora já teve as três fases da fila. Primeira fase, louvor. Segunda fase, pedidos. Terceira fase, agradecimento. E aí você termina a Amidá com Sim Shalom Tová Ovrachá. Dê paz, bondade e Brachá. Então você agradece, você depois que agradeceu, você pede de novo. Isso é um outro conceito que nós já mencionamos algumas vezes, que... quando a pessoa agradece, ele pode muito facilmente achar, show, agradeci, eu já cumpri minha obrigação, muito obrigado, não preciso mais de você. Então, por isso você faz um pedido em seguida para demonstrar, não é isso que eu quis dizer, Deus, quando eu te agradeci. Estou te agradecendo muito por tudo que você faz e eu continuo ciente que eu dependo de você. Exatamente. Certo? Então, essa é a ordem da fila deve ser essa. Você começa louvando a Hashem, você faz os pedidos, você agradece e pede um pedido pequeno, só para demonstrar que eu não só agradeci para ir embora. Eu estou agradecendo e eu continuo ciente que eu dependo de você.
Tudo isso que está passando para a gente são esses caras aí que interpretaram, né?
Que caras? Sim e não. Tem muita coisa do Talmud que está falando. Nada entre mim. Sim, lógico. Nada de cor, tudo lido. Olha só o tamanho dos livros que estão na minha frente.
Eu abri esse livro para mim. Para mim. Eu vou olhar. Eu abri esse livro porque muita coisa que como foi escrita na Torá, como foi escrita no mar, tem que ser. Em todas as partes tem um medo muito fácil de compreender. Há coisas muito difíceis e há coisas que não são muito difíceis.
Certo.
Por isso, em ela mesma está falando que nós devíamos respeitar o que nem pensamos, não dizer.
Sim.
Porque são as únicas autoridades.
Sim.
Porque não era muito fácil. Aliás. Não tem um nido cronológico. O fato de não estar em um ordem cronológico e em todas as partes, não é?
Certo.
Então, só porque ele está aqui, então é que nossos sábios dão para nós como essa festa que tem que ser a uma hora. É por isso.
Sim, perfeito. O Lovdó Bechor Levavchem, trabalhar com o seu coração. Se alguém te perguntasse o que é trabalho do coração, você iria dizer que é tefilá? Provavelmente não. Quando eu vou tirar aquele tefilá?
Então,
isso é Torá oral, óbvio. Isso é Torá oral, que Rahamim, por isso justamente que ela está falando. A própria Torá fala que você precisa fazer aquilo que os Rahamim falam, justamente porque esse é o... Essa é a interpretação. Sim? Não, com certeza. Com certeza. Não? Sem dúvida. O quê? Então, primeiro, a gente já viu no passado que os fatos não têm discussões.
Não.
Agora, existem de fato alguns detalhes que sim têm diferenças. Começou muito antes. Mas antes era sempre um Sanhedrin fechado que analisava tudo e saía uma resposta. Depois disso começou a ter as duas escolas de Hillel e Shammai, depois os alunos deles, depois começou a ter divergências muito maiores entre vários sábios, não só entre duas yeshivot. Isso foi tudo um processo de decadência, entre aspas. Quer dizer, o fato de não ter mais o Sanhedrin transforma nessas discussões. Mas essas discussões sempre teve a porta fechada.
E tinha como se fosse um veredicto.
Né? Exatamente. Quer dizer, não que as pessoas também não discutissem. As pessoas podiam discutir o assunto, mas nunca iam chegar a uma conclusão. A conclusão era a porta fechada. Sim. Sim.
Isso era todo com o objetivo de que não ficara todo o tempo fechado para não esquecer que era assim que estava tudo. Essas peças ficaram cumpridas. E não só porque a Torá fala que tem que ser desse jeito, mas para evitar fazer coisas erradas. Aí começa a cerca.
O que? A tefilá é mais comprida para a pessoa ficar mais. Sim. De uma forma geral. Sim. Sim, são as cercas, justamente, para impedir da pessoa.
Sim.
Sim. Mas a fila aumentada não é por isso. Por que, que a fila hoje em dia é maior? Quer dizer o seguinte: o que é o princípio da fila? O princípio da fila é rezar de manhã, de tarde e de noite. Ponto. Então nós já vimos diversas vezes que até. A época entre o primeiro e o segundo templo, ou começo já do segundo templo, quando tinha a Shekinah Sagdolah, as pessoas da grande assembleia, até aquele momento das pessoas da grande assembleia, cada um tinha um feeling e sabia quando ele tem que rezar, como ele tem que rezar. A partir do momento que eles anularam o Yetzer Hara, eles anularam o mau instinto de idolatria, as pessoas tinham muito desejo por idolatria. Então, da mesma forma que caiu o desejo por idolatria, caiu também o contrabalanço, que é o desejo por coisas sagradas. Ou seja, o feeling que as pessoas tinham para conseguir saber quando precisa fazer as coisas e como fazer. Então, a partir dali começou a ter uma amidá montada pelos nossos sábios. Antes deles anularem o Yetzirah, eles já fizeram essa amidá. Por isso, quer dizer, o sidur que nós temos são palavras de profetas também. Eles aqui confeccionaram a tefilá. Da grande assembleia, sábios da grande assembleia. Muito bem, então eles têm agora uma fila, uma amidá pronta. Por filote, um filote. Sim, eles pediram para a Shema anular isso porque está trazendo só desgraça. Sim. E aí o feeling, a sensibilidade das pessoas também diminuiu. Muito bem. Eles, então, a partir dele tem uma amidá. Uma amidá que também é chamada de Shimon Esre, 18. A Midá é de pé. Olha aí, está aqui. Asher Amad Sham. Ele ficou lá de pé. Aqui você aprende que se reza de pé. Então, a Midá é chamada de Amidá porque se reza de pé. E Shmonesre é 18, porque tem 18 brachot. Mais tarde foi acrescentada uma 19ª brachá. Mas tudo bem. Então, essas brachot, Amidá. Ponto. Fora a Midá, o que nós temos na reza? A princípio, nada. Mas de manhã e de noite tem que falar o Shema também. Então vamos unir os dois. Tem um conceito de unir os dois. Então tem brachot antes do Shema, brachá depois do Shema, ou à noite brachot depois do Shema, duas antes e à noite duas depois, de manhã apenas uma depois, e amidá. Isso seria sei lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas, mais ou menos cinco páginas do Sidur para o Shema, com as brachot, e a Amidá. Ponto, é sete filas. Mas, a Halakha diz que antes de você começar a rezar, você precisa louvar a Hashem. Até um determinado momento, cada um também louvava da sua forma. Na Halakha está escrito, Hasidim Arishonim, primeiras pessoas especiais, ficavam uma hora antes da reza meditando, rezavam durante uma hora e depois mais uma hora levava para eles voltarem para esse mundo. Tá bom? Então essas pessoas sabiam como rezar direito. Sozinhos. Então pode ter só o Shema, só a Amidá, o resto ele se vira. Mas nós, pobres mortais, precisamos de uma forcinha. Então nossos sábios instituíram para nós, um pouco depois, eles instituíram para nós uma forma de louvar Hashem antes de começar a reza. São chamados Psukei de Zimra, os versículos de canção. Que na verdade não é só esse o significado. É Zmirá. Zmirá é canção, mas Zmirá também é da mesma raiz de Lismor. Lismor é cortar. Você tira ervas daninhas, você arranca elas, é chamado Lismor. Ou seja, por intermédio desses Psukei de Zimra, acontecem duas coisas. Primeiro, eu estou louvando a Hashem antes de começar a tefilar. Segundo, eu estou cortando as ervas daninhas que estão me atrapalhando a rezar. Ou seja, eu estou começando a entrar no clima. Entrar no clima. De repente começa a rezar, ele ainda está pensando em um monte de outras coisas. Então começa primeiro louvando a Hashem. Ele começa a entrar no clima e começa a pensar como eu dependo de Hashem, como Hashem é bondoso. Ah, agora eu estou preparado para começar a pedir coisas. Por isso a tefilá então foi crescendo. Ela foi crescendo porque, na verdade, num primeiro momento as pessoas faziam isso sozinhas. Ela foi crescendo porque as pessoas não sabiam mais fazer sozinhas. Ela cresceu. Agora a gente pode fazer sozinho.